Chegamos ao fim da nossa campanha, uma grande jornada, muitas ações, muito da palavra de Deus a respeito da viva, muitas conversas, muitas orações, muito serviço, muita mobilização, muita contribuição, muita oferta, um alvo, um desafio grande para nós, 1 milhão, hoje é o último domingo da campanha. Se você deixou para contribuir no último domingo, é hoje, não esqueça. Então, nós vamos orar a Deus agradecendo por isso tudo. Oremos. Deus, nosso Pai bendito, te damos graças pelo privilégio que temos de te conhecer, de ter recebido o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor, e de termos recebido vida viva para a glória do teu nome e para o nosso bem, para a nossa salvação. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa experiência de comunidade. Obrigado pela nossa igreja. Obrigado por tudo quanto temos recebido das tuas mãos. Obrigado pela oportunidade de repartir, de compartilhar, de dividir, de doar o que é teu e que está conosco. Obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa mesa farta. Obrigado pela alegria de cada dia, pela tua paz no meio de nós. Obrigado pela fartura. Obrigado por toda boa dádiva e toda a graça que temos recebido das tuas mãos. Obrigado, Senhor. Nas tuas mãos depositamos tudo o que recebemos e depositamos de volta em gesto de adoração, com a nossa gratidão e com o nosso compromisso com o Senhor. Dá-nos a tua palavra nessa noite, fala a cada um de nós, toca o nosso coração, empurra-nos na direção da tua vontade, que é boa, perfeita, agradável. Visita-nos nessa noite, Senhor, pelo teu Espírito Santo. Abre o nosso entendimento, dilata o nosso coração, quebranta a nossa vontade, que a tua palavra viva produza essa vida viva em nós, para a glória do teu nome. Assim oramos, Pai, com gratidão, em nome de Jesus e para a tua glória. Amém. Amém. Obrigado, pode sentar-se. Nós chegamos ao fim da nossa campanha falando sobre vida viva. E ao longo do tempo, visitamos algumas expressões da palavra de Deus que fala tantas vezes de Deus como aquele que é a fonte da vida, aquele que é o criador da vida, o sustentador da vida, é o doador da vida. Falamos de Jesus como aquele que veio dar vida, que veio dar a sua própria vida. Falamos de Jesus que venceu a morte, falamos de Jesus na ressurreição, falamos de Jesus que promete para nós a nossa ressurreição. Falamos de vida viva. Falamos de vida nas suas manifestações sociais históricas, nas suas implicações para a nossa realidade social, econômica, política, na maneira como a vida se constrói, se expressa, se manifesta na nossa cultura, nos nossos sistemas de convivência, vida na família, vida na igreja, vida na sociedade. Falamos de vida no mundo, vida na história, vida antes da morte. Falamos de vida aqui, agora, hoje. Falamos de vida como expressão que se afasta da morte. Por exemplo, fome tem mais a ver com sepultura e morte do que com ressurreição e vida. Vida em família tem mais a ver com ressurreição e vida do que com sepultura e morte. Já a solidão tem a ver com morte e sepultura. Comunhão, partilha, solidariedade tem a ver com vida e ressurreição. Abuso infantil, violência doméstica, a violência na sociedade, guerra, tem a ver com morte, sepultura. Mas nós estamos falando de condições de existência que favorecem a vida, a dignidade da vida humana. Falamos da vida, portanto, na partilha dos recursos que Deus nos deu para que todo ser humano pudesse viver e trilhar a sua existência humana em condições dignas, com o máximo possível de acesso a tudo quanto Deus criou, doou e sustenta. Mas falamos que vida é mais do que isso. Seria uma traição ao Evangelho de Jesus que nós fizéssemos uma campanha Vida Viva e resumíssemos Vida Viva a um projeto de solidariedade e de mobilização de generosidade na direção de obras sociais. Se estivéssemos falando de vida viva apenas na dimensão histórica, nós estaríamos traindo o Evangelho. Igreja não é ONG. Nós não somos uma ONG. Igreja também não é um conglomerado de ONGs. Nós somos a Igreja de Jesus. Quando nós falamos da vida viva, nós falamos sim de terra para plantar, nós falamos sim de casa para morar, nós falamos sim de cidadania, nós falamos sim que todo ser humano deve aprender a ler, desfrutar da sua liberdade, do seu direito de ir e vir, ter acesso a condições de vida. Mas o Evangelho é muito mais do que isso. E qualquer que seja a sua definição ou explicação para a promessa de Jesus: eu vim para que tenham vida, eu vim para que tenham vida, qualquer que seja a aplicação, explicação, a dimensão dessa vida, com absoluta certeza, a vida prometida com Jesus tem a ver sim com a vida depois da morte, depois da nossa existência humana aqui, nessa dimensão do planeta Terra, da nossa experiência histórica de existir. Depois que o nosso corpo morre, nós estamos falando que Jesus nos prometeu vida viva, e a grande promessa de Jesus é a vitória sobre a morte, isto é, a nossa ressurreição. Essa é a nossa esperança cristã. O apóstolo Paulo diz que se esperamos em Cristo apenas para esta vida, somos os mais miseráveis dentre os homens. E se Cristo não ressuscitou dos mortos, é vazia a nossa fé. Não tem fundamento a nossa fé. Não temos esperança de futuro. A vida acaba no túmulo. O Evangelho é uma grande mentira, é uma grande fantasia, uma grande ilusão. Porque a grande notícia do Evangelho é que Jesus Cristo ressuscitou e vai nos ressuscitar com Ele. E nós vamos com Jesus e em Jesus vencer a morte, a nossa finitude. E isso vem desde o Gênesis. A narrativa bíblica vem falando sobre isso. A grande angústia que nós temos é o fato de que nós somos mortais. Nós vamos morrer. Nós vamos acabar. Nós vamos chegar no túmulo, nós caminhamos para o túmulo, nós vamos envelhecendo. E a grande angústia que nós temos como seres humanos não é apenas que nós vamos morrer. Nós vamos morrer e sabemos que vamos morrer. Sabemos que estamos a cada dia mais próximos da nossa morte, mais próximos do fim da nossa existência histórica. Isso é angustiante. Essa é a grande angústia do ser humano, saber-se mortal, saber-se finito, saber-se limitado, saber que enquanto está aqui, não está lá, saber que a sua vida é contida num espaço muito pequeno de possibilidades. Nós queremos superar tudo isso, nós queremos transcender tudo isso. E quando Jesus fala: eu vim para que vocês tenham vida, com certeza absoluta Ele está falando dessa superação da morte que nós esperamos na ressurreição. Mas não só isso. Lá no Gênesis, havia uma árvore. E dessa árvore não poderíamos comer. Do fruto dessa árvore não poderíamos comer, a essa árvore não poderíamos ter acesso. Deus disse a Adão e Eva: no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês morrerão. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas não era essa única árvore que existia no jardim chamado do Éden. Existia uma outra árvore no jardim do Éden, a saber, Que outra árvore existia no jardim do Éden? A árvore da vida. Se comêssemos dessa árvore da vida, o que seria de nós? Não sabemos ainda. Não comemos. O que seria de nós se tivéssemos comido da árvore da vida e não da árvore do conhecimento do bem e do mal? No dia em que vocês comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês vão morrer. Mas tem aqui a árvore da vida, e nós não comemos da árvore da vida. Ora, isso significa alguma coisa muito óbvia. É que a dimensão de vida experimentada por Adão e Eva não era a dimensão última, era a penúltima. Adão e Eva estavam vivos no paraíso. Desfrutavam da vida, mas de um tipo de vida. Um tipo de vida. Havia ainda um outro tipo de vida ao qual eles poderiam ter acesso se comessem da árvore da vida. Por isso é que lá no Apocalipse se diz que Deus dará a comer da árvore da vida. Há uma dimensão de vida que nós ainda não conhecemos, que é própria para aqueles que comerão da árvore da vida. O Evangelho trata disso daí, dessa outra dimensão de vida. Uma dimensão de vida que está para além dos limites dessa aqui, desse corpo mortal. E quando Adão e Eva comem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles são expulsos do paraíso. E fica faltando um pedaço em Adão e Eva. Fica faltando um salto qualitativo. É como se os anjos olhassem para Deus e dissessem: este é o ser humano em plenitude? E Deus dissesse: não, ainda não. O ser humano em plenitude é aquele que participa da minha vida. Esse casal não comeu da árvore da vida. Eu levei-os para fora do paraíso. Eles não comeram da árvore da vida. Eles ainda não deram o salto. Eles ainda não são tudo que poderão ou que podem ser. Eles ainda não são tudo que estão destinados a ser. Eles são seres humanos inacabados. Até que nasce Jesus Cristo, Jesus de Nazaré. Nasce, vive. E à medida em que Jesus vai vivendo, ele vai realizando coisas, e vai vivendo de um jeito, e vai expressando uma vida que até então era singular. Por isso é que as pessoas se impressionam com Jesus. Se impressionam com Jesus, mas ainda há um mistério envolto em Jesus. E Jesus morre na cruz do Calvário. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, na sexta-feira da paixão, há um grande luto cósmico. Que aquilo que era mais próximo de um ser humano em plenitude, que já se havia visto, agora estava morto. E há um grande luto, o universo inteiro se veste de luto. Mas esse luto acaba no domingo da ressurreição. E a vida explode, vem da morte, explode e rompe. Jesus Cristo ressurreto. E quando Jesus ressuscita, os céus se espantam. E quando Jesus Cristo ressuscita, o inferno treme. E os anjos dos céus dizem assim: esse é o ser humano em plenitude. E Deus diz assim: esse é o ser humano em plenitude. O que venceu a morte, o que atravessou a morte e saiu do outro lado para viver para sempre, esse Jesus Cristo ressurreto é o ser humano em plenitude. É isso que é o Evangelho, é essa a nossa esperança. Nós ainda não sabemos o que é isso. Nós ainda não sabemos o que é isso, mas nós sabemos que quando Adão e Eva comeram dessa tal árvore do conhecimento do bem e do mal, é isso que a Bíblia Sagrada quer dizer, eles de alguma forma disseram para Deus que eles não queriam ficar com Deus, etc., romperam com Deus, eles chamaram para si que eles teriam vida neles mesmos, enfim, quiseram ser autossuficientes, eles quiseram viver de si, por si, se bancar na existência, em oposição a Deus. E Deus os leva embora do paraíso, para que eles não comam da árvore da vida, e se perpetuem nesse estado de hostilidade, de inimizade contra Ele, Deus. Então eles vão embora do paraíso. E Deus então promete ao casal, e diz o seguinte ao casal: olhe, vocês romperam comigo e deram ouvidos à serpente, mas um dia eu vou vingar essa serpente. E um filho dessa mulher aí vai esmagar a cabeça da serpente. E um dia vocês experimentarão o que é vida. Porque agora vocês começam a experimentar a morte. E desde então, nós seres humanos experimentamos esse peso de morte. Mas os profetas de Israel vêm repetindo que há uma promessa de vida para nós. Deus chama Abraão, por exemplo, e diz o seguinte: Abraão, eu escolhi você para começar o meu projeto. Que projeto? De levar vida para todas as famílias da terra, de abençoar todas as famílias da terra, de levar toda a raça humana ao salto que Adão e Eva não deram. Mas eu vou levar toda a raça humana, eu vou começar com você, e vou construir um povo, e desse povo vou levantar um que é descendente da mulher. E esse um vai esmagar a cabeça da serpente. E quando ele esmagar a cabeça da serpente, ele vai doar vida para todas as famílias da terra. E Deus então fala através dos profetas. E começa a explicar o que significa abençoar todas as famílias da terra. Porque o Abraão ouviu isso, essa promessa. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra, todas as etnias, todos os povos, toda a raça humana. Em ti será abençoada toda a humanidade. Mas o que é ser abençoado? Os profetas começam a explicar isso para Israel. A bênção, a grande bênção que Deus estava prometendo a Israel, era o seu Espírito, era unir o Espírito Santo ao Espírito humano, unir-se Ele, Deus, ao ser humano, sua criatura, fazer com que aquilo que não é Deus se torne participante da natureza divina. Palavras do apóstolo Pedro, 2 carta de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Os teólogos ortodoxos da Rússia, por exemplo, e os antigos, eles diziam que nós, seres humanos, estamos destinados a ser, pela graça, aquilo que Jesus Cristo é por natureza. Jesus Cristo ressurreto é esse homem que deu o salto, atravessou a morte e deu o salto. Ele vai nos levar a todos. E os profetas de Israel disseram isso. Deus prometendo: eu vou tirar o coração de pedra de vocês, eu vou colocar um coração de carne. Eu vou colocar em vocês o meu Espírito. E quando eu colocar em vocês o meu Espírito, vocês serão meu povo, eu serei o seu Deus. Vocês serão meus filhos, eu serei o seu Pai. Quando eu colocar em vocês o meu Espírito, vocês não precisarão mais da lei, vocês não precisarão mais de mandamentos, vocês não precisarão mais das regras externas. Por quê? Porque vocês terão o meu Espírito, e virá de dentro de vocês, da comunhão de vocês com o meu Espírito Santo, essa paixão por viver comigo, em comunhão comigo e fazer a minha vontade. O profeta Joel disse que o Espírito Santo de Deus seria derramado sobre toda a carne. E lá no Pentecostes, o apóstolo Pedro disse: olha, hoje se cumpre a profecia de Joel. O Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Crianças, jovens, adultos, velhos, todos. E quando o Espírito Santo é derramado sobre toda a carne, não há mais diferença, e não importa mais quem é homem, quem é mulher, quem é alemão, quem é japonês, quem é brasileiro, não importa mais quem é branco, quem é negro, quem é amarelo, não importa mais quem é magro, quem é gordo, quem é alto, quem é baixo, quem é rico, quem é pobre, não importa mais. Porque agora somos todos filhos de Deus. Porque o Espírito de Deus está unido ao nosso Espírito. E nós somos uma só família, que tem um só Pai. E o Pai é nosso, e o pão é nosso, e o perdão é nosso, e a vida viva é nossa. Essa é a grande promessa. E a Bíblia Sagrada vai dizer, e o apóstolo Paulo vai explicar. É impressionante, a gente lê a Bíblia como se ela fosse um livro que fosse assim, linear. É A, B, C, D, E, F, G, H, ou 1, 2, 3, 4. O que veio aqui se encaixa aqui, depois o que vem aqui, aqui, aí essa peça se encaixa aqui no meio, tudo um atrás do outro. Mas e se a Bíblia não for assim? E se a Bíblia for um mosaico de linguagens e de símbolos sobrepostos, todos eles falando a mesma coisa? Trevas e luz, morte e vida, nascer de novo, estar em rebeldia contra Deus e em amizade com Deus ou reconciliado com Deus, tudo a mesma coisa. Ser servo de Deus e ser filho de Deus, é tudo a mesma coisa. E aí o apóstolo Paulo, por exemplo, vai dizer o seguinte: olhe, que o Espírito Santo está derramado, mas há pessoas que não estão rendidas ao Espírito Santo, não estão abertas à ação do Espírito Santo, estão rebeldes em relação ao Espírito Santo, estão reticentes, hostis, não querem a ação, a interferência, a influência do Espírito Santo de Deus nas suas vidas. Por quê? Porque elas querem viver para si mesmas, é o reino do eu. Eu cuido de mim, da minha vida, eu mando em mim. E Deus diz assim: você não se sustenta na vida, mais três passos você vai morrer. Você não tem vida em você mesmo, você só tem vida se eu te der. Você não está entendendo que quando você diz que não quer a vida que eu estou te dando, não existe opção para você. Então abra-se para a vida que eu estou te dando. O que é essa vida que Deus está nos dando? É o seu Espírito Santo. Gálatas capítulo 3, versículo 14. Está dito o seguinte: que Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que a bênção de Abraão se estendesse para toda a terra e todas as famílias da terra, a saber, o Espírito Santo de Deus. O que é ser abençoado como Abraão? É receber o Espírito Santo de Deus. é viver aberto a esse sopro chamado Espírito Santo de Deus, a este fôlego chamado Espírito Santo de Deus. Sabe como eu imagino? O que é viver sem o Espírito Santo de Deus? É viver sem respirar. Você consegue parar de respirar e consegue escrever 2015 sem respirar? Direitinho? Consegue, não consegue? Se você fizer esse teste aí, pega uma caneta. Eu consigo escrever 2 de dezembro de 2015 sem respirar. Eu consigo escrever o meu nome completo sem respirar. Eu consigo dizer para você, sem respirar. E aí eu digo para Deus assim, está vendo? Eu não preciso respirar para viver. Quer ver só? E Deus diz assim para mim, vamos ver quanto tempo dura isso. Se você não tem o Espírito Santo, essa vida que você tem aí, que Deus te deu, ela vai acabando, acabando, acabando. Daqui a pouco, você começa a escrever torto. Você começa a perder a coordenação motora. Você começa a perder a clareza de raciocínio. Você começa a perder capacidade de movimento. Você começa a perder funções orgânicas. Você parou de respirar. Aí você morre. A vida humana é assim. Então a Bíblia Sagrada fala daqueles que estão abertos ao Espírito Santo e aqueles que estão hostis ao Espírito Santo. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que se fecharam ao Espírito Santo, não querem respirar a vida de Deus, eles acham que eles se sustentam na existência por si mesmos. Esses estão na carne. Romanos capítulo 8. A inclinação da carne é para a morte. Quem semeia na carne, da carne colherá corrupção e morte. Mas a inclinação do Espírito é para a vida. E quem semeia no Espírito, do Espírito colherá vida. Então a vida que Deus tem para nós é o seu Espírito Santo em nós. E quando o Espírito de Deus está agindo em nós, está vivo em nós, está fluindo em nós, Jesus disse, aquele que crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior, e ele falava a respeito do seu Espírito Santo. Quando o Espírito de Deus está agindo em nós, nós começamos a experimentar algumas coisas que não são possíveis sem a ação do Espírito Santo. Isso que nós começamos a experimentar, a Bíblia Sagrada chama de fruto do Espírito Santo. Fruto do Espírito Santo. Então eu dei essa volta toda para chegar em Gálatas 5:22. Esse foi só o começo do sermão de hoje à noite, agora vou entrar no sermão. Gálatas 5:22 diz assim: o fruto do Espírito é amor, alegria e paz, paciência, amabilidade ou benignidade e bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Amor, alegria e paz. Paciência, benignidade e bondade. Fé, mansidão e domínio próprio. Fruto do Espírito. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, Gálatas capítulo 5, versículo 19. As obras da carne, quem vive sem respirar, sem a ação e a influência do Espírito. As obras da carne são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgia e coisas semelhantes. O fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Paciência, benignidade, bondade, fé, mansidão e domínio próprio. Respira, meu irmão. Fala assim, Espírito Santo, eu me abro para que o teu vento sopre em mim. E comece a manifestar em mim essa vida. A vida do salto qualitativo. A vida do salto que me leva para uma outra dimensão própria daqueles que são atuados pelo Espírito Santo de Deus, influenciados, controlados, dirigidos, guiados, cheios do Espírito Santo de Deus. Amor, oposto de egoísmo. O que quer dizer isso? Quer dizer que o natural do ser humano é que em situação limite, quando ele tem que escolher entre o que lhe convém, o que lhe interessa, o que é a sua vontade e o seu desejo, e aquilo que não lhe convém, não lhe interessa, não é sua vontade, não é seu desejo, mas contribui para o bem comum, o ser humano diz não para o bem comum, e sim para o que lhe convém, para o seu interesse, para a sua vontade, para o seu desejo. É natural. Amor. Eu escolho sempre a mim mesmo, na situação limite. Se depender de mim, eu vou sempre escolher a mim mesmo. Na situação limite. Enquanto tem dois pedaços de bife, beleza. Mas se tiver só um, é meu. Se for grandão, ainda dá para repartir. Mas se só for a porção para uma pessoa, é minha. Eu sei que você é igual. Porque isso nos é natural. Esse amor aqui, a Bíblia Sagrada chama de ágape. E os gregos falavam de vários amores, né? Eles falavam do Eros. Eros é o amor que eu tenho pela Silvia, minha esposa. É um amor de pegação. É um amor de... amor de tesão, de querer mesmo. Tá entendendo? Esse amor. Amor que eu quero pra mim. Se você não for minha, não será de ninguém. É esse amor Eros. Erótico. Amor erótico, se ela vier para mim, quero divórcio, quer nada, eu vou atazanar a sua vida até você voltar para mim, porque você é minha. Amor eros, é o que Platão dizia, é o amor que o lobo tem pela ovelha. Imagina, o lobo diz para a ovelha, eu te amo. Eu te amo e te como. Eu te amo e te devoro. Esse é um amor o quê? Um amor cheio de interesse egoísta. Eu amo você para o meu prazer. Eu amo você para a minha satisfação. E quando você para de me dar satisfação e de me dar prazer, eu quero divórcio. Porque eu não amo você. Eu amo a satisfação que você me dá. Eu amo o prazer que você me dá. Eu amo a alegria que você me traz. Eu amo porque é bom ter você do meu lado. Eu amo porque você cuida de mim. Mas não me invente de eu ter que cuidar de você, porque eu não te amo mais. Não me invente de exigir que eu me sacrifique por você, porque eu paro de te amar rapidinho, porque eu não te amo. Eu me amo em você. Esse é um amor erótico. Aí tem um amor que eu tenho pelo Levi. Filéu, amor de amigo, Amor assim de gostar de bater papo, ficar junto, viajar, passar férias, pegar uma estrada com carro e ficar 7 horas dentro do carro, que nem a gente faz de vez em quando, conversando 7 horas, falando bobagem, mal dos crentes, falando da igreja. É uma beleza, é uma delícia, é uma afinidade, as ideias, a gente vai trocando ideia, compartilhando a vida, é gostoso. É amor de amizade, de amigo assim, que o cara é legal, assim, a companhia é agradabilíssima, pra si. Entusiasmado, e fala que eu sou legal também, aí eu me acho o máximo, então é muito bom, amor de amigo. Mas não tem um amigo mala, o cara é mala, não dá para ser amigo, é chato, você é chato, rapaz, tua conversa não interessa, tu não me elogia nada, tu só fala de você mesmo, não fala nem nada de mim, então o cara chato não serve para ser amigo. Logo, também, esse amor de amizade não é amor pelo amigo. É eu me amo. E o meu amigo faz com que eu me sinta bem. Por isso que eu gosto de tê-lo como amigo. Mas não vem pedir dinheiro emprestado não, hein, Levi? Não vem pedir para eu passar a noite no hospital contigo, não. Não vem pedir para eu me sacrificar, não. E não fique doente, não fique cabisbaixo, não fique passando aí aflição, porque eu já vou começar a me afastar de você. Porque eu já tenho meus problemas na minha vida. Não é desse amor que a Bíblia Sagrada está falando. A Bíblia Sagrada está falando do amor de doação. Porque amar mulher bonita e inteligente e cara legal, todo mundo ama. Amar o sujeito que lhe faz mal... Esse é o amor que é fruto do Espírito Santo. Amar quem lhe agride uma face. Amar tendo que perdoar. Amar andando uma segunda milha. Amar tendo que levar no colo. Amar tendo que suportar. Amar tendo que tirar do seu para dar para o outro. Amar tendo que se sacrificar. Amar tendo que dar a vida pelo outro, é esse o amor que a Bíblia está falando, que é o fruto do Espírito Santo. Não é natural a nós seres humanos, é só se o Espírito Santo estiver morando muito dentro de você que você consegue amar o homem que estuprou sua filha, que matou seu filho porque dirigiu embriagado e entrou na contramão. Amar um sujeito desse é só se o Espírito Santo de Deus estiver morando dentro de você. Esse é o fruto do Espírito Santo chamado amor. Alegria. Alegria é o oposto de vacuidade, vazio, nada. Aquilo que Kierkegaard falou, ele disse assim, olha, eu pus o dedo na vida, na existência, provei, tinha gosto de nada. É o oposto disso do Kierkegaard. Eu pus o dedo na existência humana, provei, e era maravilhosa. O gosto era maravilhoso, viver é bom, é muito bom, é dádiva de Deus. Alegria é o oposto disso que você já viveu, que é você comer 3 empadinhas sem saber do que é a empadinha. Você já comeu 3, o cara pergunta para você do que é, você fala, não sei. Ele fala, é de palmito, de camarão, é de frango, é do quê? De catupiry? Você fala, não sei, cara, eu já comi 4, não sei. E quando você tem experiências que você não registra, que não trazem para você contentamento, que você não saboreia, que você não desfruta, quando você vai vivendo assim, sem alegria, você possui, mas não desfruta. Você consome, mas não saboreia. Você chega no fim do dia e diz assim, que dia? Esse dia eu não fiz nada. A vida é só isso? É nada? Fruto do Espírito, alegria. Paz, oposto da culpa. Todo ser humano que se olha no espelho com honestidade tem vergonha do que vê. Todo ser humano tem o que esconder. todo ser humano minimamente sensato em público usa máscaras. Porque nós temos o que esconder dos outros, nós temos do que nos envergonhar. Adão e Eva no paraíso andavam nus e não se envergonhavam. Depois do paraíso, começaram a colocar roupas e esconder a sua nudez, porque tem do que se envergonhar. Todos nós temos do que nos envergonhar. Todos nós temos culpas, todos nós temos vergonhas. Todos nós temos uma angústia de que Deus vai olhar para nós e vai fazer uma cara feia e vai derramar sobre nós a sua ira. Temos razões para ter medo de Deus. Mas aprendi desde pequeno que aqui estou eu. E aqui está o sangue de Jesus. E Deus, quando me olha pelo sangue de Jesus, Ele me vê puro, sem culpa, sem mancha, sem defeito. Então Deus sorri. E eu experimento paz. E eu não tenho medo de Deus. Eu não tenho mais culpa. Deus não me assusta mais, porque eu estou em paz com Ele por causa do sangue de Jesus que me purifica de todo o meu pecado. O sangue de Jesus que tira o pecado do mundo. Paciência. Atravessar longos períodos da vida de adversidade, notícia ruim. A vida dizendo para você, Deus não te ama, Deus esqueceu de você, Deus está Velho Testamento contigo, e você andando aqui dizendo, espera em Deus, pois ainda louvarei. O Senhor é a minha luz e a minha salvação, o Senhor é a minha rocha, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Espera em Deus, pois ainda louvarei. O choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Isso aqui é o longo ânimo, capacidade de atravessar períodos de adversidade, períodos e dias de notícias ruins, sem perder a fé, a esperança, a alegria, a paz e o amor. Fruto do Espírito Santo. Benignidade. Não bastasse a gente ter que viver com dias ruins e notícias ruins, a gente tem que viver também com gente ruim. É traição, é rejeição, é bullying, é abandono, é calúnia, é difamação, é competição desleal, é hostilidade, é inveja, é cobiça, olho grande em cima da gente, é puxada de tapete, pessoas que querem o nosso mal, pessoas que nos atacam, pessoas que nos machucam, nos ferem com as suas armas, com as suas mãos, com os seus olhos, com as suas palavras. Mas nós vamos andando no meio delas e não vamos perdendo a gentileza, a doçura e o amor. Nós vamos devolvendo a agressão com perdão. Nós devolvemos a hostilidade com oferta de reconciliação. Nós trazemos para a mesa da comunhão. As pessoas nos odeiam e nós continuamos amando-as. Isso é fruto do Espírito Santo. Bondade. Não é só você não pagar o mal com o mal, é você pagar o mal com o bem. Além de você não fazer o mal, você faz o bem. Você é generoso, você é generosa, você é doador, doadora, solidário. Você vai lá e doa sangue para aquele maldito que puxou o seu tapete. Você vai lá e convida para o Natal aquela sua cunhada. Você convida. Mas não é assim para fazer pirraça. Você convida, e antes dela chegar, você vai para o seu quarto, você se ajoelha e diz assim, Senhor Deus, dá-nos uma noite de paz, que a presença de Jesus nessa casa quebrante o meu coração, e que eu consiga abraçar a minha cunhada, e a minha cunhada me abraçar de verdade, e que a gente nessa noite se reconcilie, porque eu não aguento mais isso, essa divisão na minha casa. E você é honesta quando você vai lá e abraça, abraça mesmo, e você é generosa, e ela vê nos seus olhos que ela é bem-vinda na sua casa e na sua vida, e ela se quebra todinha, e daqui a pouco vocês duas estão abraçadas chorando. Isso é fruto do Espírito Santo. A capacidade de se compadecer, de dar, de ver o que sofre, de ver o necessitado, é fruto do Espírito Santo. Repartir, doar, fruto do Espírito Santo. Fé, fidelidade, confiabilidade, lealdade. Ser uma pessoa confiável, uma pessoa que você sabe que vai estar lá. Nunca me esqueço a história daqueles dois amigos que estavam na guerra, no campo de batalha, no campo de batalha, a sua amizade se adensando mais, eles mais comprometidos em amor de amigos, e mais profundamente amigos, e no campo de batalha, mas um dia no campo de batalha, fogo e fumaça para tudo que é lado, recebem a ordem de recuar, recuam. E quando saem do fogaréu e da fumaça, um amigo sai, o outro não. E esse amigo procura pelo seu amigo, onde está, vai ao capitão e diz: capitão, permissão para voltar ao campo. Não tem permissão, não adianta ir. Quem veio, veio, quem não veio, ficou lá. Não vá, não vá, não coloque a sua vida em risco, não adianta ir, não vá. Ele desobedeceu o capitão e foi para o campo de batalha procurar o amigo. Todos apreensivos, ele sai do meio do fogo e da fumaça carregando o amigo no colo. Mas o amigo morto. O capitão vai em sua direção e diz o seguinte: eu disse que não adiantava. E ele diz: mas adiantou, capitão. Ele está morto. Você expôs a sua vida e colocou a sua vida em risco por nada. Não adiantou, ele está morto. Ele disse: adiantou, capitão. Porque quando eu cheguei lá, ele não estava morto ainda. E as últimas palavras dele para mim foi: eu sabia, eu tinha certeza que você viria me buscar. Isso é fidelidade, isso é lealdade, isso é: eu sei que eu posso contar com você, e você vai estar lá por mim. Isso é lealdade, isso é fidelidade. Você conhece pessoas assim? Fruto do Espírito Santo. Mansidão. Mansidão, brandura, gentileza, pessoas incapazes de ferir, de machucar. Você pode conviver com elas com a certeza de que você não será aviltado por elas, violentado por elas, ferido por elas, abusado por elas. Elas não têm isso na índole. Elas dão passos para trás antes de machucar você. Elas se calam primeiro antes de machucar e de ferir você. Elas são pessoas firmes, posicionadas, corajosas, impetuosas. Mas elas não usam a sua força contra os outros. Mansidão, fruto do Espírito Santo. Domínio próprio, aquela capacidade de dizer não a um pedaço de pudim. Há uma torta de morango e há um pão de mel. Há uma carreira de cocaína. Há um cigarro de maconha. Há mais um copo de uísque. Há mais uma rodada no jogo. Há mais uma transa ilícita. Há mais uma noite num site pornográfico. Há mais uma troca de olhar indevida com a mulher do vizinho, com o marido da vizinha. A capacidade de dizer não àquilo a que se deve dizer não. Domínio próprio. Mas não é só isso. Porque tem gente que acha que andar com Jesus é ficar fazendo gestão de pecado. Não é isso. Fazer gestão de pecado. Não pode isso, não pode aquilo. Deus está vendo, vai tocando horror na vida das pessoas. Não é isso. Andar com Jesus não é isso. Porque andar com Jesus não é você ficar vivendo preocupado com o que você não pode. Andar com Jesus é andar desfrutando de tudo que você pode. É saber viver a liberdade que você tem. É saber ser o protagonista da sua história e da sua vida. É Deus poder dizer a você o seguinte: olha, está aqui a chave, meu filho. Pode ir. Que horas eu volto, papai? Pode ir, volta a hora que você achar que deve. Até onde eu posso ir, papai? Eu confio em você, pode ir. Quanto eu posso gastar, papai? Gasta o que a sua consciência disser que você deve gastar. Eu confio que você sabe viver com a liberdade que você tem. Você é homem feito, você é adulto, você sabe viver com a liberdade que eu te dei. Isso é domínio próprio. É não ser escravizado, manipulado, não ser acorrentado a nada e a ninguém, senão a sua própria consciência livre diante de Deus. Isso é domínio próprio, é fruto do Espírito Santo. Tudo isso é vida viva. Vida viva é ressurreição? É. Vida viva é condições dignas de existência na história, condições justas, sociais, econômicas, políticas? É. Mas não só isso, vida viva é o Espírito Santo de Deus vivendo em nós e nos levando a experimentar os primeiros frutos desse salto que é o Espírito de Deus unido ao Espírito humano que vai nos fazer participar da natureza de Deus. Que ninguém tenha dúvidas de que nós não estamos fazendo uma campanha de projetos sociais. Que ninguém tenha dúvida que somos alienados e que não estamos preocupados com a realidade histórica do nosso país. Com esse banho de lama que estamos vivendo no nosso país. Escorrendo pelas páginas dos nossos jornais. Nós estamos preocupados, sim. Nós chamamos isso de vida também. Dignidade cidadã. Chamamos isso de vida. Esperança da ressurreição, chamamos isso de vida. Fruto do Espírito Santo, nós chamamos isso de vida. Por isso eu desejo a você e a todas as nossas famílias que a gente experimente vida viva. Vida dentro de nós e fora de nós nas nossas relações. Vamos ficar em pé, nós vamos cantar a Deus. Vida dentro de nós e nas nossas relações. Vida no futuro, na esperança da ressurreição, mas vida aqui e agora. Vida dentro de casa, vida com o vizinho, vida com a comunidade do lado. Vida na sociedade. Vida no casamento, vida na relação com os filhos. Vida na relação com Deus, vida na relação com a sua própria alma, vida. Mas essa vida só é possível para quem respira o Espírito Santo. Orgulhosos, prepotentes, querem viver sem respirar. Sem respirar, nós só temos energia residual, que vai acabando, 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 até se tornar morte. E à medida em que vai acabando, nós vamos nos desfigurando e experimentando vida cada vez mais morta, até que sobre apenas a morte. Mas quando a gente se abre para o Espírito Santo, a gente vai vivendo uma vida onde a vida do Espírito se manifesta cada vez mais, até que sobre em nós apenas o que é vida na ressurreição. Que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê a experiência da vida viva. Nós vamos cantar, e daqui a pouco vamos receber a notícia se nós chegamos no nosso 1 milhão, que é vida viva também, ou não chegamos. Mas eu queria orar com você, porque é mais importante do que saber se nós chegamos no 1 milhão, é a gente experimentar a vida viva. Eu queria orar com você e queria falar assim, que você saísse do seu lugar e viesse aqui à frente enquanto a gente canta a música da campanha, Vida Viva, que você saísse daí e falasse assim, sabe, Ed, tem muita vida morta em mim, e eu queria mais desse Espírito Santo produzindo esse fruto em mim, porque eu estou sem respirar, e eu estou produzindo um fruto que é meio podre, nas minhas relações, dentro de mim, na minha alma. Eu não tenho essa condição de atravessar tempos difíceis glorificando a Deus. Eu não tenho paciência com os outros. Eu odeio a vida, odeio o mundo, odeio todo mundo. Mas eu quero esse fruto do Espírito Santo. Eu quero que Deus sopre em mim fôlego de vida.